Boa noite, amigos e irmãos. Na última pregação, eu disse, vamos para a última carta de Cristo para as sete igrejas, no caso, a sétima, que é a igreja de Laodiceia. Mas não terminamos a pregação, então vamos de novo para a sétima carta. Ficamos na metade. Apocalipse 3. Apocalipse, capítulo 3. Eu vou ler a carta toda para não perdermos o contexto, embora nós vamos realmente, até o 18 nós conseguimos expor, na semana passada, hoje vai ser 19 para frente. Mas vamos ler tudo. Então, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, o Senhor Jesus Cristo mandando João anotar, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra exposta mais uma vez, que teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la, aplicá-la em nossas vidas hoje, tantos anos depois, mas com muita riqueza aqui dentro e utilidades incalculáveis para as nossas vidas em Cristo. E aqueles que não têm Cristo ainda, que ouvirão esta pregação, que sejam tocadas, as pessoas sejam tocadas pelo teu Espírito e se entreguem a Cristo para que não aumentem ainda mais responsabilidade sobre si mesmo de rejeitar o Evangelho oferecido gratuitamente em nome do teu Filho Jesus Cristo, porque é em nome dele que nós te pedimos tudo isto. Amém. Então, uma brevíssima recordação de que Laodiceia era uma cidade rica, deve ter sido fundada na época de Paulo. Para a igreja de Laodiceia, Cristo tinha apenas críticas e reprovações, embora perspectivas maravilhosas. A igreja não era fria nem quente, dizia ser uma coisa e não era, era apenas de boca ou pela metade, tornando-se uma igreja, então, morna. Ela dizia duas coisas de si mesma, que ela era rica e abastada, e a segunda coisa, que ela era autossuficiente, não preciso de coisa alguma. Então, nós vemos aqui orgulho, arrogância, arrogância, confiança nas coisas materiais, que nada poderia faltar, uma igreja apegadíssima ao mundo e às coisas daqui de baixo, num descaso muito grande pelas coisas espirituais. Cristo contradiz firmemente, dizendo que a igreja nem sabia o que era. Na realidade, então, ele coloca vários adjetivos duros contra a igreja: infeliz, miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Quando diz cego e nu, no masculino, é porque ele se dirige ao anjo da igreja. Já expliquei que seria o pastor da igreja, representativo da igreja inteira. Então, às vezes, a gente usa no feminino, às vezes, no masculino. A Bíblia usa no masculino porque é dirigida ao pastor. Mas sempre pense num crente da igreja, de uma maneira mais personalizada, ou na igreja inteira, de uma maneira mais coletiva. Então, havia um contraste brutal entre o que a igreja era, aos olhos de Cristo, e o que ela se achava, ou achava que era. Resultado por causa deste contraste, Cristo estava a ponto de vomitá-la da sua boca. Num certo ponto, nós vemos uma guinada nas palavras de Jesus, em que ele mostra o caminho, a solução para esta igreja. E aconselhava que a igreja comprasse, expliquei que o termo comprar lá pode ser, talvez, melhor assimilado como negociasse algumas coisas com ele próprio, Cristo. Ouro refinado, que eu comentei que seriam as virtudes cristãs, comentei que seria de graça, que a igreja poderia negociar isso com ele, mas a um certo custo, o que parece contraditório, e eu disse na semana passada, vou explicar mais tarde, e acabou ficando para hoje essa explicação. Que custo é esse? Ouro refinado, vestiduras brancas, que falamos que seriam as obras de justiça, de serviço, o testemunho dos crentes, colírio para ungires os olhos, no caso, para adquirirem visão espiritual, que só o Espírito de Deus poderia dar neles, com muita humildade. Jesus, então, explica por que estava sendo tão duro, quando diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Coloquei que a chave, que era o verbo amar, tanta indignação da parte dele, tanta repreensão, porque Cristo os amava. É a explicação para tanta dureza e tanta intensidade na reclamação dele para a igreja. Amor. E falta de disciplina é falta de amor. A Bíblia diz isso de capa a capa. O caminho, então, para obter aquelas coisas dele, negociadas com ele, usando o mesmo termo, ele aponta, então, duas atitudes para uma restauração da relação dele com a igreja, ou melhor dizendo, da igreja para com ele. Primeira, ser, pois, zeloso, ou seja, voltar o coração para Cristo novamente, deixar-se queimar pelas coisas dele e buscá-lo avidamente. E aqui chegamos ao final da pregação passada, estou aqui resumindo. Porque eu comentei, então, lá no finzinho, que faltava algo sem o qual o caminho da restauração estaria completamente vedado. Jamais nasceria novamente nenhum zelo pela igreja. Porque ele disse, ser zeloso, primeiro. Segundo, arrepende-te. E aqui nós começamos, então, propriamente a pregação de hoje. Jesus reclamou das sete igrejas, para cinco, ele fez algumas reclamações. Em todas as cinco, ele exigiu uma coisa em comum, que é exatamente o arrependimento. Guarde essa palavra na mente, no coração, pela importância que ela significa em qualquer tipo de relacionamento com Deus. Vou dizer de outra forma, no relacionamento de qualquer tipo de pessoa para com Deus. É impossível uma aproximação com o Deus Santo, Criador, aproximação de uma criatura como cada um de nós nasceu, pecadora, afastada de Deus, é impossível uma aproximação, uma chegada de uma criatura miserável como cada um de nós é, diante deste Deus Todo-Poderoso e de uma pureza que a gente não consegue nem descrever. É impossível qualquer tipo de aproximação com esse Deus sem arrependimento. Uma coisa que sempre me impressionou é que a primeira frase de João Batista, quando ele começa a anunciar a Cristo, porque ele foi o grande arauto do Senhor Jesus Cristo, do Messias que estava prometido, Cristo, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Não vou ler, está lá em Mateus 3. Primeira frase registrada na Bíblia de João Batista, o arauto de Cristo. Aí vem o Senhor Jesus Cristo, inicia o seu próprio ministério e começa a falar. Ora, ora, qual é a primeira frase de Cristo registrada na Bíblia? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Lá em Mateus 4,17, não vou ler. Idêntica à frase de João Batista, a mesma coisa. E ambas as frases que são iguais começam com a mesma palavra, mesma ideia, mesma ordem. Arrependei-vos. Pedro, quando estava discursando logo no início da igreja cristã, e perguntaram a ele, o que é que nós fazemos então? O que é que a gente faz? Está lá em Atos 2, não vou ler. Arrependei-vos. Paulo, em Atos 17, arrependimento de pecados. Se um ser humano pensa em algum tipo de contato com Deus, não há outra forma que não passando, talvez melhor dizendo, iniciando pelo caminho do arrependimento. Vemos então que sentido tem ou não tem sentido nenhum alguém dizer eu sou de Deus, sou cristão. Como é que você diz isso? Porque eu nasci num lar cristão. Então, você é um cristão? Você tem acesso a Deus? Você é reconhecido por Deus como alguém dele? Você se comunica com Deus? Pelo simples fato de ter nascido numa família de pessoas que também dizem que se comunicam com Deus, ou que se comunicam mesmo, não importa, mas você acha que o simples fato de ter nascido num lar assim lhe dá a condição de ser aceito na presença de um Deus deste? Meu amigo, cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Aonde é que está o arrependimento no seu relatório ou na sua pergunta? Eu perguntei, por que você se chama cristão? Eu lhe dei a oportunidade para responder. E você diz, porque eu nasci numa família assim. Opa! Está faltando algo crucial. Arrependimento no seu relatório. Não quer dizer, meu amigo, que você não tenha passado por esse processo e você não disse, se esqueceu, não quis falar, não sei. Mas é bom lembrar que não saiu da sua boca o arrependimento para justificar o fato de que você disse que é cristão. Você quer uma segunda chance? Eu lhe dou. Falei, lhe dou umas 10. Mas, por favor, inclua. Claro, inclua se for a verdade, não vai inventar, vai piorar a sua situação, não melhorar. Mas eu gostaria muito que você pudesse incluir com sinceridade o fato verdadeiro de que passou por este processo que João Batista disse que, para começo de conversa, todo mundo tinha que passar, que o próprio Jesus disse, que Pedro disse, que Paulo disse, isso sem falar no Velho Testamento. Tem muitas passagens que falam. Arrependimento. Então, se você não é crente no Senhor Jesus Cristo, não tem feito ainda uma entrega total, pessoal a Cristo, pense, só pode ser considerado um cristão alguém que passou pelo processo de arrependimento. Tudo bem, eu precisava me dirigir, antes de me dirigir aos crentes, como Jesus se dirige na carta, nas sete cartas a crentes, pelo menos aqueles que estavam reunidos como crentes naquelas sete igrejas, eu tinha que falar nisto em termos da experiência da conversão, sem a qual ninguém chega a Deus, e nessa experiência da conversão, necessidade do arrependimento. Só que, aqui, o arrependimento do qual Jesus fala não é bem o que eu estou dizendo até agora. Não é arrependimento para salvação. É arrependimento para restauração espiritual. Para regularização da situação com Cristo. Esse é o contexto aqui. Tudo bem, ninguém chega a Cristo sem o processo do arrependimento, através do qual a pessoa é salva e se agora se coloca como um filho de Deus e salva em Jesus Cristo. Mas essa pessoa ainda tem pecados, infelizmente. Ainda vai pecar. Esses pecados já estão perdoados em Cristo, para efeito de vida eterna. Essa pessoa não corre mais risco de ir para o inferno, porque ela já é uma salva. Mas ela peca. Acha ruim pecar. Não quer. Antigamente ela achava até bom pecar. Mas agora ela acha ruim pecar, ela sofre com o próprio pecado, fica com raiva de si própria, com razão, porque não quer pecar e tudo. E agora? É salva? A pessoa, ou o cidadão, é um filho de Deus, vai para o céu, mas pecou, ou tem pecado, continuamente. Se arrepender para a salvação não tem mais sentido, porque já se arrependeu uma vez, e já é salvo. Não tem sentido ficar sendo salvo todo dia. É salvo uma vez, é o novo nascimento, uma vez salvo, uma vez um nascido de novo, sempre será um nascido de novo. Nada vai separar agora aquele novo nascido das mãos de Deus. Mas pecou. E onde fica arrependimento nisto? Entra em algum lugar aqui? Ou é algo que desapareceu da experiência daquela pessoa? Já se arrependeu ao se converter a Cristo, agora já é salvo mesmo, então, e seus pecados já estão perdoados pelo sangue de Cristo, então, os pecados que eu vou cometendo aqui já estão perdoados, não preciso mais me arrepender por eles. Errado. Quer dizer que existe, então, um arrependimento de crente. Perfeitamente. Um arrependimento de crente, que é um assunto, assim eu compreendo, porque Cristo está se dirigindo à igreja. Tem alguns estudiosos que vão a um extremo de achar que ele nem se dirige aqui a crentes, mas que a igreja estava tão ruim, que não tinha nenhum crente lá, ele estava se falando aqui de arrependimento para salvação mesmo. Discordo, com todo respeito, discordo radicalmente. Ao se dirigir à igreja de Laodiceia, uma igreja muito ruim, tinha se tornado muito ruim, não foi sempre assim, mas ela se tornou muito ruim, mas era igreja. A ponto de Cristo se dirigir ao anjo da igreja, ou ao pastor da igreja, como já falei, à igreja de uma maneira geral, e com reclamações. Deus não tem muita reclamação de quem não é crente, não. Deus não tem muita queixa, não. Não é dele. Já pensou nisso? Você vai ter reclamação com o filho dos outros? Vai ter reclamação com os seus filhos? Vai querer disciplinar os seus filhos? Você ama os seus filhos? Você tem responsabilidade com os seus filhos? Você vai corrigi-los? Os seus filhos. Mas os filhos dos outros, você não... É outra coisa. Jesus disse, vós tendes por pai o diabo. Falando com pessoas não comprometidas com ele, João fala no novo nascimento, como eu já comentei, se torna filho de Deus, não é antes, quando a pessoa nasce, não é filho de Deus, a Bíblia deixa muito claro que Deus disciplina quem Ele ama, os seus filhos. Se Ele não disciplinar, então é bastardo. Está lá em Hebreus. Então, quando Jesus se dirige à igreja de Laodiceia, muito chateado, irado, reclamando pesadamente, magoado, ferido, e apontando soluções, está falando com a sua igreja. Uma igreja desobediente, mas igreja. Ah, mas talvez muitos ali nem crentes fossem. Claro, concordo. Aqui deve ter pessoas, membros da igreja, que nem crentes são. Ninguém sabe quem é. Mas é razoável. É triste, mas é razoável se supor que acontece. Nem todos que são membros de uma igreja se tornam crentes porque são membros. Não, se tornam membros porque são crentes. Mas se nunca foi crente, pode ser membro e nunca se converteu. Acontece. Mas é outro assunto aqui. Então, creio eu que aqui é uma oportunidade excelente para observar que, por mais que uma igreja ofenda a Cristo e ande longe dele e o irrite, essa igreja ainda tem o que fazer diante de Cristo. Ou seja, há solução, há um caminho que ele próprio aponta. Então, eu me sinto 100% tranquilo, satisfeito como exegeta, ou alguém que estuda as Escrituras e procura tirar dela o que ela ensina, como pregador, 100% à vontade com a ideia de que Cristo está mostrando à igreja o caminho para ser aceito por ele, não mais como Salvador, mas para ser aceito em termos de comunhão, de capacidade de agradá-lo. O filho, porque é filho, não quer dizer que agrada o pai, não, muito ao contrário. O filho pode ser um motivo de grande dissabor ao pai, e é filho. Tão filho quanto outro filho que agrada tremendamente. Então, ele está dizendo aqui, como é que vocês podem fazer para voltar à comunhão comigo, voltarem a me dar prazer. Se convertam de novo. Não, é impossível. Não existe isto. Voltem. E aí ele mostra exatamente o caminho de retorno para um crente que está longe, longe. Tão longe que talvez muitos digam assim, coitado, nem crente deve ser. Mas a gente não sabe, não há ser humano que possa afirmar assim, pô, bah. Eu afirmo, declaro, assino e registro no cartório minha assinatura de que você não é um crente. Não dá. E nem é para nós fazermos isso mesmo, não. Não compete a nós, é a Cristo. Então, aqui, o assunto aqui não é arrependimento para salvação. É arrependimento para restauração espiritual. Esse é o custo que eu falei antes, quando eu comentei que eles deviam comprar de Cristo ou negociar ouro refinado, que seriam as virtudes cristãs. E eu disse, essa negociação é de graça, porque eles eram pobres, como é que iam comprar? Então, é uma negociação interessantíssima, porque era de graça, mas há um custo. Que custo? Arrependimento. Este é o custo. E eu só conheço esse. 40 anos de estudo das Escrituras, não conheço outro custo. Para um pecador, aquele primeiro grupo que eu falei, chegar a Cristo, a Deus via Cristo, arrependendo-se dos pecados e pedindo para Cristo salvá-lo e tal, já comentei aqui rapidamente, que não é o nosso caso hoje. E aqui, o custo para um retorno de um crente à comunhão com o seu Salvador, depois de andar muito longe desse Salvador. Compre de mim ouro, compre de mim uma veste branca de justiça. Como, Senhor? Tem algum custo isso? Eu não tenho dinheiro. eu sou pobre, espiritualmente estou zerado, está ruim demais, o que é que eu faço? Qual é o custo? Arrependimento. Ah, então é a mesma palavra de que quando eu não era crente? É. E a mesma atitude, num certo sentido é, em outra não é. É no sentido de que arrependimento é arrependimento. É você chegar à conclusão de que fez coisa errada e resolve, com toda a intensidade do seu ser e honestidade, tomar um outro rumo. Isso é arrependimento. Então, nesse sentido conceitual, o arrependimento aqui para conversão e o arrependimento para restauração com Cristo, claro, é a mesma definição em termos de consciência de que fez errado e vontade, determinação de tomar um novo rumo, o rumo correto. Pronto. Mas, claro, o que envolve aqui o arrependimento, antes a pessoa perdida, depois a pessoa agora salva em Cristo, tal. Aqui já era um crente, arrependeu-se, agora é um crente já em comunhão com Cristo. Então, há essa diferença. Então, há aspectos semelhantes e aspectos diferentes, mas o custo está aí, arrependimento. Então, você veja a importância da ideia de arrependimento para todo ser humano na face desta terra. Já tenho dito várias vezes que os seres humanos se dividem em dois na face desta terra. Sempre foi assim, os de Deus e os não de Deus, só. Em termos neotestamentários agora, de Cristo, os de Cristo e os não de Cristo. Ah, porque é os da religião batista? Não. Não, são os cristãos que pertencem ao cristianismo, de acordo com as estatísticas, são tantos bilhões. Não, esquece. Dois grupos na face da terra, os que são comprometidos com Cristo, no coração, individualmente, passaram pelo arrependimento do qual eu falei, passaram pelo exercício de uma fé que ganhou de Deus de presente, exerceu aquela fé em Cristo, pediu salvação, pronto. Agora é alguém de Cristo, comprometido. Você é batista, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Detalhe, a alma dele está convertida a Cristo? Está. Ele está comprometido com Cristo? Está. Esse aqui é um tipo de ser humano, comprometido com Cristo. E os outros continuam como nasceram, ou seja, separados de Deus. Pode se chamar de cristão, de anticristão, disso, daquilo, não interessa. Como é que chama, não interessa. Mas continua tão longe de Deus quanto nasceu. Pronto. Então, os que são de Cristo, que passaram pela experiência da conversão, e os que não são de Cristo, que não passaram pela experiência de conversão, embora sejam altamente religiosos, tá? Outro assunto. Então, são esses dois grupos de pessoas que existem na face da Terra. Só tinha uma forma deles voltarem a Cristo. Arrependimento. Pelo comportamento como discípulo de Cristo. Um arrependimento sincero iria levá-los a cair aos pés de Cristo. Lamentando. Orando. Decepcionado consigo mesmo. Falando aqui de um crente lá em Laodiceia, profundamente humilhado diante de Cristo, pedindo perdão por aqueles pecados cometidos, já como salvo, prometendo outro rumo. Tudo isso está incluído na ideia de arrependimento. Davi fala em arrependimento, ele já é um crente. Salmo 32, de 1 a 5, diz assim, Salmo 32, de 1 a 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Você não chegou lá, apenas ouça. Cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Aqui é um crente falando. Pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de seca. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É evidente, não tem o nome arrependimento, mas é evidente aqui, Davi diante de Deus, arrependido, confessando, colocando para fora todo aquele peso do pecado que estava esmagando a alma dele, secando a alma dele, pesando sobre ele, até que ele colocou diante de Deus: aqui vai, Senhor, a minha confissão, o meu arrependimento. Tem outro lá em Salmo 39 que eu não vou ler. Pedro traiu a Cristo, negou 3 vezes. Não tem a palavra arrependimento, não. Mas diz que quando os olhos de Jesus cruzaram com os olhos dele, Pedro angustiou-se profundamente e saiu para fora e chorou amargamente. Jesus, depois de ressurreto, se encontra com Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. A gente vê o que aquele homem passou. Pecou, negou, depois compungiu-se de uma maneira profunda e chorou. É óbvio, ali está o arrependimento, não tem a palavrinha, mas a atitude é evidente. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Oh, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. 3ª vez. Pedro, tu me amas? Aí de lá, Pedro ficou triste. 3ª vez, Jesus perguntava pela mesma coisa. Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Pedro é restituído não somente à comunhão pessoal com o Senhor Jesus Cristo, mas ao ministério de apóstolo extremamente importante nos primeiros dias da igreja de Cristo. Está valendo, Pedro, o que eu te disse antes, que tu és pedra, e que eu sobre mim, faria a minha igreja, mas te chamei, fez um trocadilho com o teu nome, e te coloquei numa posição importantíssima. Está mantido, Pedro, não apenas a minha comunhão pessoal, mas, ó, vocês aqui estão ouvindo, vocês, os outros aqui, Pedro está restituído. Totalmente restituído. Está restaurado. Não se fala mais nisso. Ele se arrependeu do que fez. E tem uma passagem aqui que é geral, serviu para Tiago falar 2000 anos atrás, e serve para você, para mim, hoje, nós crentes. Tiago 5,16 diz assim: se quiser grifar como sendo útil para você, pode grifar à vontade. Porque se você é crente, é para você mesmo. Tiago 5,16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então está falando do crente. E aqui a ideia de confessar uns aos outros é óbvio, é implícita a ideia de antes mesmo disso confessar a Deus. E uma confissão, para ser séria, obviamente inclui um arrependimento, senão não é confissão, é a grande hipocrisia. Muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo: Senhor, me perdoa. Esse perdão não é perdão para poder, uma vez perdoado, voltar a ser um cidadão dos céus, destinado ao céu, voltar-se da família de Deus. Não, 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 não tem nada a ver com isso. Quando um filho diz para um pai: pai, me perdoa, ele não está dizendo assim: me aceita como teu filho. O pai olha assim e dizer: como? E nem entender. Pai, eu te ofendi tanto, eu te desrespeitei, te desobedeci. tu estás muito chateado comigo. Estou, filho. Então fala o seguinte: me aceita como filho de novo. Me faz teu filho de novo. Estranho. O pai não vai nem entender isto. Mas quando diz, me perdoa, meu pai, eu te confesso, me perdoa, é, aceita a comunhão comigo de novo. Restaura a minha posição de filho, que continuou depois da ofensa, mas que foi manchada. A relação estava lá, mas manchada. Tirado o brilho por causa da desobediência. Me perdoa, aceita o meu retorno em termos de uma relação gostosa, pai, filho, filho e pai. É interessante notar que esse arrependimento, embora fosse deles, só seria possível pelo trabalho do Espírito Santo. Eu quero só colocar essa observação teológica. Romanos 2 e 4 diz que o arrependimento vem pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz ao arrependimento, mas não vou trabalhar nisto. O fato é que, voltando ao Apocalipse 3, então, nessa altura, o coração de Jesus Cristo parece transbordar de ternura, só com a possibilidade da igreja seguir a sua orientação. E ele fala aqui uma doce consequência de uma obediência, ou caso, ou seja, deles se arrependerem de fato e voltarem a ter zelo. Seria uma consequência, assim entendo eu. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu não me lembro bem se, antes da conversão, da minha conversão, esse versículo pesou. E me impressionou e foi muito favorável ao meu coração. Pena que a exegese estava errada. Lamento muito, mas foi útil, foi bom, muito bom. Mas a minha exegese estava errada, ou a exegese de alguém que ensinou para mim, porque eu não sabia coisa nenhuma do Evangelho, antes da minha conversão. Eu não sei se alguém disse para mim, ou eu li em algum livro lá, esta passagem aqui, incentivando a conversão e tal. Lamentavelmente, não é passagem para se usar para, como se fosse Cristo oferecendo salvação a alguém. Não é. O que Cristo está oferecendo aqui é comunhão à pessoa. Pode ler 10 vezes. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E a ideia de cear era comunhão pura. Naquela época, inclusive, era preciso muita intimidade e muita consideração com alguém, cear com outro, ainda mais na própria casa. Então, a ideia aqui é comunhão. E a primeira coisa que Cristo oferece a um pecador destinado ao inferno, como todos são, a primeira coisa que Cristo oferece não é comunhão. Cristo não olha para um pecador cortado da sua relação com Deus, inimigo de Deus, como a Bíblia diz, incrédulo, como a Bíblia diz, vive nas trevas, como a Bíblia diz, não tem nada a ver com Deus, como a Bíblia diz coisas duríssimas do não crente, do perdido. É impossível Cristo olhar para alguém assim e dizer, venha comungar comigo, venha ter comunhão comigo. Cristo, a pessoa não chega nem perto dele, não pode, na sua santidade, na sua pureza, não chega nem perto do Senhor Jesus Cristo. Um pecador, todo sujo nos seus pecados, que não entende a Deus, não conhece a Deus, não valoriza a Deus, não respeita a Deus, não obedece a Deus, não adora a Deus. Cristo vai convidar alguém assim para comunhão com ele? Negativo. Nunca. Pastor, eu pensei que Cristo faria exatamente isso. Não. A primeira coisa que ele diz é a seguinte. Eu vou repetir o que eu já disse nessa pregação. O que é a primeira coisa que ele diz? Arrependei-vos. Não é venha ter comunhão comigo, é se arrependa. Arrependa de quê? Dos seus pecados. Não, eu sou assim mesmo, sou meio fraco, sabe como é? Todo ser humano tem suas fraquezas e tal. Se arrependa, porque está próximo o reino dos céus. Meu amigo, você tem algum interesse no reino dos céus? Você tem algum interesse em estar lá? Algum interesse com o Deus deste céu? Eu queria ter. Arrependa-se. Não é porque isso. Arrependa-se, arrependa-se. Isso Cristo oferece a um pecador. Nem oferece. Ele manda, ele exorta. Aí ele oferece perdão. Mas, Senhor, eu me arrependo, morro de me arrepender, e aí? E aí, o que acontece? Eu não posso pagar nada. Eu tenho pouco dinheiro, mas o que eu tenho até isso eu pagaria. Eu poderia subir uma ladeira aí de joelho, ou de cabeça para baixo, eu faria qualquer coisa para mostrar como eu quero me arrepender mesmo. Então, mas eu não sei. E aí? Se você se arrepender, eu lhe perdoo. Opa, opa, você fica quitado, quitado, justificado. Eu vou lhe considerar como se nunca tivesse tido pecado nenhum. Senhor, hoje tem uma coisa errada. Então, tu vai me justificar de uma maneira falsa? Falsa? Sim, você diz. Tu está dizendo que se eu me arrepender, exercer fé em ti, tu me justifica, como se não tivesse pecado nenhum. Então, mas eu tive pecado. Aí ele vai rir e vai dizer assim, meu amigo, esse é o efeito do poder do meu sangue. Eu vou lhe justificar, sabe como? Não é por uma justiça própria que você não tem. Se eu dissesse que você tem, eu estaria lhe justificando de maneira falsa. Se eu lhe desse uma justificação, assinasse um termo de quitação com Deus por algo que você efetivamente é, puro, que não é, seria falso. Estou fazendo nada disso. Eu estou lhe justificando com a minha justiça. Eu estou dando para você, compartilhando com você a minha justiça. Que justiça, Senhor? Morri, derramei meu sangue sem necessidade pessoal, porque eu nunca pequei diante do meu Pai. Pergunte a Ele. E Ele aceitou tudo que eu fiz para Ele e por Ele. Tudo, 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 tudo. Sou 100% aprovado pelo meu Pai. Por que eu iria morrer? Mas eu me ofereci à morte exatamente para limpar o sangue de pecadores como você, miserável pecador, que precisa de perdão. E precisa de um. E é tão ruim que precisa de uma justiça alheia, de outro, emprestada, que não é nem emprestada, é dada, porque eu vou dar a minha. Essa é a salvação que eu lhe ofereço. Você quer? É assim. Ele oferece tudo. Então, o que Cristo oferece para o pecador não é comunhão em primeira instância. Ele exige arrependimento e oferece perdão e promete justificação pela fé e assim uma quitação total, uma limpeza chamada regeneração, que eu não vou explicar, em que o Espírito Santo vai habitar naquela pessoa agora, sela aquela pessoa, propriedade exclusiva de Deus, perdoada em Cristo, justificada pela fé, cidadão dos céus. Isso aqui está resolvido, pronto, agora é só crescer em Cristo. Oh, crescer em Cristo, agora entrou a comunhão com Cristo. Somente aí, depois que a pessoa aceita Cristo como Salvador e entra na família de Deus através de uma fé pessoal no Senhor Jesus Cristo e se tornar a habitação do Espírito Santo, aí sim, daí para frente, vai começar uma fase que essa pessoa nunca teve, que é o exercício da comunhão com Cristo. Que não é o caso aqui, neste texto. O que nós vemos aqui é um quadro meiguíssimo de Cristo buscando a comunhão com o crente de Laodiceia, que havia fechado a porta para ele. Se ele está à porta da pessoa, pessoa do lado de dentro, ele do lado de fora, batendo, é porque a pessoa tinha fechado a porta para ele. Agora, ele acabou de dizer que estava quase vomitando aquela igreja da boca dele. E agora oferece bater na porta da pessoa e oferece entrar e ter comunhão. É um contraste fortíssimo, mas esse seria exatamente o efeito do arrependimento que um crente daquela igreja teria. O arrependimento seria tão poderoso que iria substituir a ira de Cristo pela candura dele. Arrependimento daquele crente em Laodiceia. A ponto de Cristo aqui buscar a iniciativa da comunhão com o crente arrependido. Estou à porta e bato. É uma figura, obviamente, do trabalho do Espírito de Cristo, o Espírito Santo, no coração do crente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, sabe o que aqui tem? Uma triste opção, é implícita, mas tem, a triste opção do crente frio, pecando e desagradando a Cristo, esse crente ser tocado pelo Espírito Santo e mesmo assim não abrir a porta para Cristo. Continuar frio, continuar com a porta fechada, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, indicação, como já comentei, de grande intimidade, uma comunhão gostosa e amiga. E, obviamente, isso é aplicável para qualquer crente de qualquer época, inclusive você hoje, se você está nesta triste, lamentável situação, cada um aqui sabe. Então, você está frio espiritualmente, pouco frio, muito distante de Cristo, há pouco tempo, há muito tempo, não importa. Eu não vou dar aqui 12 passos para o crente voltar a ter comunhão com Cristo, vou dar um. Arrependa-se. Converse com ele, confesse a ele. E se sua consciência está batendo aí, Cristo querendo entrar, voltar à sua vida. Seria uma decisão muito, muito triste, muito infeliz sua, ou do crente, numa situação dessa, dizer assim, abro não. Arrependa-se, meu irmão, se é o seu caso, e deixe Cristo voltar à sua vida, encha-se de zelo e vá trabalhar por ele, para ele, e vá curtir a vida de um crente em paz, no dia a dia com Cristo, sem entristecer o Espírito Santo de Deus, pelo contrário, alegrando o Espírito, alegrando ao Pai, e sendo motivo de júbilo dos anjos no céu, pela sua vida, pelo seu testemunho, dando alegria ao Senhor Jesus Cristo. Não seja um crente que dá tristeza ao Senhor Jesus Cristo. Finalmente, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Tem passagens aqui que eu não vou ler já por causa do tempo de novo, mas hoje eu termino. Estou terminando. Passagens de Cristo assentado à direita do Pai, menos uma aqui que fala nele em pé. Onde é? Estevão. Mateus 26, 64, Colossenses 3, 1, Hebreus 1 e 3, tudo aqui fala de Cristo assentado à direita do Pai. Atos 7, quando fala de Estevão, já pertinho de partir para lá, ele vê as nuvens se abrem, ele vê Cristo em pé ao lado do Pai. E alguns dizem, eu acho excelente essa sugestão, Não, é porque Cristo se levantou para receber Estevão. Só essa sugestão deixa a gente engasgado. Lindo. Aliás, vamos imaginar que Cristo se levanta cada vez que chega um crente dele no céu. Não está na Bíblia isto. Mas é curioso que está na Bíblia, sim, que Estevão viu Jesus de pé poucos momentos antes do próprio Estevão chegar na presença. Então, se você quer sonhar um pouco com reservas, porque não pode garantir, mas que vai encontrar Cristo em pé e recebendo, fique à vontade, acho muito gostosa essa ideia. E, para ser franco, para mim, tanto faz ele estar sentado como em pé. Ele me recebendo, um mísero pecador como eu, como você, já é uma grande, grande alegria pensar nisso. Que coisa espetacular. Muito bem, eu quero encerrar dizendo o seguinte. Só o fato de um ser humano estar assentado ao lado de Deus em toda a sua glória já é grande honra para qualquer um que pertença à raça humana. Pastor, diga aí de novo. O fato de um ser humano estar sentado ao lado do Pai Celeste em toda a sua glória, o Pai em toda a sua glória, no próprio céu, no trono do Pai, tem um ser humano, Jesus Cristo. É um homem que está sentado ao lado do Pai. É Deus também. Tão Deus quanto o próprio Pai, certo? Mas é ser humano. Então dizem aí os Jonathan Edwards e tal, que os anjos ficaram com muito ciúme quando viram que o plano da salvação deu tal privilégio à raça humana de permitir que um ser humano sente ao lado do Pai. São essas especulações teológicas deles que eu acho espetaculares. Seja como for, já é uma honra para você, um ser humano, dizer, tem alguém da minha raça sentado ao lado do Pai. Esse alguém é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Muito bem, mas é pouco para o crente. Além de você ter isso, saiba que Cristo vai deixar você entrar no reino dele. É muita coisa. Os que não têm Cristo não vão entrar. Os que não se humilharam diante de Cristo não vão entrar. Então, não são todos os seres humanos que vão entrar. Aliás, a minoria, como diz a Bíblia. Mas há alguns, Cristo deu o privilégio de entrar no reino dele. Você, sendo crente, tem esse privilégio. Mas é pouco. Além de entrar, Cristo deixará o crente participar do reino dele. Não só entrar, mas ainda é pouco. Cristo vai deixar o crente compartilhar o reino dele, Cristo. Está em muitas passagens que eu não vou ler, mas ele vai permitir que o crente reine junto com ele. Pronto, irmãos, agora chegou no máximo de privilégio que Cristo poderia dar, ceder a um crente. Compartilhar o reino e deixar que esse crente reine junto com ele. Tem mais. Não acabou. É isto que está escrito aqui. Ele vai dar o privilégio do crente sentar-se com ele no próprio trono dele. Como ele fez analogia. Como ele se assentou no trono do Pai, ou ao lado do Pai. Aí, eu não sei mais, chegou no limite da gente tentar explicar o tamanho da honra. E, obviamente, nós, míseros racionais, já ficamos, mas como é que milhões de crentes vão sentar num trono só, não cabe e tal? Eu sei o seguinte, eu vou sentar no trono com Cristo. E não vou ser exclusivo, porque você também vai. E você, e todos os crentes em Cristo vão sentar com Ele. é muito mais do que só compartilhar, é muito mais do que só entrar, é muito mais do que só participar, muito mais do que ter alguém da raça sentado lá. É um privilégio absolutamente indizível. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas. Que a nossa igreja sempre tenha ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz a ela, Igreja Batista, Luz do Mundo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos edifique em Cristo e nos faça entender até certo ponto, pelo menos, crescer, nos santificar com esses ensinos todos. Muito obrigado, porque somos crentes. Muito obrigado, porque mesmo crentes fracos e talvez longe de Ti, te ofendendo, te entristecendo, mas ainda temos a solução do arrependimento diante de Cristo para um retorno pleno à comunhão com Ele. Muito obrigado por esta alternativa, esta solução, essa indicação que Tu nos dás. Bom mesmo é nem precisarmos disso, já estarmos desfrutando uma comunhão plena e gostosa com Ele. E a quem não tem Cristo e não pode nem pensar em ter comunhão com Ele da maneira como Ele está, que possa aceitar, sim, o convite dEle ao arrependimento para perdão de pecados em termos definitivos, o exercício de uma fé salvadora e que pessoas aqui sem Cristo venham a sair daqui com Cristo. E agora sim, pensando dia após dia, em aumentar a comunhão com Ele. É em nome dEle que te pedimos e agradecemos. Amém.